Ouvintes da Rádio Alto Minho, sejam bem-vindos a mais uma emissão do Momento de Inspiração. Mais uma semana que passou, cá estamos novamente na vossa companhia, sempre às segundas-feiras depois das 22, aqui na antena da Rádio Alto Minho. Já sabe que mais tarde poderá também ver este programa com imagem no site e redes sociais. Estávamos na última semana a falar sobre as 80 melhores citações de Ralph Waldo Emerson. É também a continuação neste programa e possivelmente no próximo, porque são 80, são muitas. Vamos pelo menos algumas delas aqui analisar. Maria Sol, e vamos então retomar. Acho que íamos para aí na 13ª, 14ª, vamos por aí. E vamos então retomar as citações deste pensador.
Olá, ouvintes. Obrigada por estarem aí. Nós esperamos, honestamente, que Ralph Waldo Emerson, que lhes desperte curiosidade e interesse. Só para lhes dizer que a citação dele sobre sucesso é a minha citação e é aquilo que eu estou sempre a dizer, que o sucesso é muito mais para além do que as pessoas definem. Que eu acho que é muito limitador, como sucesso, dinheiro e por aí fora. Acho que uma pessoa com sucesso tem que ter praticamente todas as vertentes da vida positivas, não negativas. E eu acho que este senhor, a única coisa que ele defendia era que nós deveríamos unir a nossa vida à natureza e a uma ideia que nós temos de Deus, do universo, gurus, aquilo que vocês quiserem chamar, ou de nada, mas viver de forma continuada, porque para ele a vida é um ciclo. E há outra coisa fantástica que eu falo disto, e sempre que eu falo de Ralph Waldo Emerson, me arrepia, é que para ele nós deveríamos, e vamos falar daqui para a frente, também tem a ver com uma citação que ele diz: não é a duração da vida, mas a sua profundidade. Nós vivemos, e eu pelo menos, eu falo por mim, é assim, nós vivemos num mundo em que não há conversas com significado. A vida não é uma linha em que toda a gente procura a felicidade, o bem-estar permanente e perpétuo. Não, isso é um processo que nós deveremos investir e que temos que trabalhar e que temos que ser disciplinados e que temos que ter persistência e continuidade. Não é ao primeiro fracasso ou à primeira ideia que nós temos que não correu bem que vamos desistir. E é esta falha de profundidade que eu, por acaso, sinto à minha volta em termos da vida, porque acho que toda a gente vive para além ou por cima do tapete e ninguém se preocupa com aquilo que nós colocamos debaixo do tapete. E quando, de repente, vamos debaixo do tapete, percebemos que há muita coisa. Mas ninguém quer ouvir das coisas. Eu acho que a falta de comunicação, a incapacidade nossa como falar ou como ouvintes, deixa muito a desejar, e eu acho que deveriam pensar honestamente nisso. Outra ideia que eu acho fantástica: a natureza e os livros pertencem aos olhos que os veem. É verdade. E aquilo que eu sinto na natureza, e isto é muito transcendente, e é um bocado o transcendentalismo também, é uma união entre a minha vida e aquilo que existe, completamente sem controle, e exatamente aquilo que é. E quando eu estou na natureza, a ideia que eu tenho, e vocês desculpem, mas a ideia que eu tenho é a mesma quando nós vamos a uma igreja, um templo, que algo nos arrepia, porque acreditamos. Eu sinto isso na natureza, sinto que na natureza um alinhamento, isto é muito transcendente, mas é mesmo, eu sinto que sempre que estou descalça a caminhar, ou que eu saio sempre disso revigorada, curada, alimentada e com muitas ideias descomplicadas. Por isso acho que deveriam pensar nisso e deveriam experimentar, porque isto é mesmo só a ideia que a experiência nos dá. Embora viajemos pelo mundo em busca do belo, devemos levá-lo connosco. Caso contrário, nunca o encontraremos. É verdade, por todos os sítios que nós vamos, aquela ideia fantástica ou de um cheiro, ou de um sabor, ou de um pôr do sol, ou de uma árvore, ou de um rio, ou de uma cascata, é algo que deve ficar na nossa corrente sanguínea, porque é essas coisas, é a nossa experiência, as nossas vivências que vamos acumulando durante a vida, que nos vão tornando mais completos, mais sábios e com maior capacidade de ver a vida para além da perspectiva normal e corrente e rotineira. O nosso principal desejo é que alguém nos inspire a ser quem queremos ser ou quem poderíamos ser. Eu acho que esta citação para mim é a mais fantástica de todos. E eu acho que nós deveríamos pensar muito, e vamos começar pelo nosso micromundo e expandir para o macro. Será que o nosso principal desejo é que alguém nos inspire e ser quem sabemos que poderíamos ser? E eu acho que o fantástico que têm as relações humanas, pode ser qualquer relação humana, é otimizar o que cada um tem de bom, chamar a atenção para algumas coisas que são erradas, humanamente erradas, e em qualquer processo da vida sermos apoiantes, sermos amigos e sermos
encorajadores.
Em todos os processos. E não sermos aquela pessoa que é sempre má, que é sempre negativa, que é sempre que é literalmente o bota abaixo. Eu acho que quando nós, nas nossas relações, conseguimos que alguém nos inspire a ser melhores e a ser o que poderíamos ser ou a ser o que desejaríamos ser, eu acho que encontramos a relação perfeita na nossa vida.
Mas não é fácil hoje em dia encontrar essas pessoas.
E isto é triste. Porque todos nós gostaríamos de ser inspirados.
Pelo menos pessoas dispostas a isso.
Pois, eu acho que é o problema, é as pessoas não estarem dispostas a isso. E isto porque eu posso ter muitos defeitos, mas uma das coisas que eu tento fazer na minha vida é ser sempre encorajar... Ai, que meu Deus, não consigo dizer a palavra hoje, desculpem lá. É encorajar sempre as pessoas a fazerem o melhor, a não ser negativa quando as coisas de mal acontecem e aguardar para mim alguns apontamentos que não vão ajudar nada numa situação. Mais tarde posso dizer. E isto é o que eu gostaria de ver também à minha volta. E eu sei que isto é muito complicado, porque todas as pessoas têm as coisas, têm as vidas, têm... Mas eu acho que devíamos pensar muito mais se somos mesmo fantásticos para as pessoas ao nosso lado. Porquê? Porque para as pessoas fora de nós somos os melhores, somos os líderes, somos maravilhosos, fantásticos, otimistas e não sei o quê. Eu estou a falar no nosso pequeno mundo.
Uhum.
E no nosso pequeno mundo... Infelizmente deixamos de investir e de ser aqueles que gostaríamos de ser e ser inspirados para sermos melhores. Um herói não é o mais corajoso.
Não é mais corajoso do que o homem comum.
Não é mais corajoso que o homem comum, mas é mais corajoso 5 minutos a mais. Ser corajoso nos dias de hoje tem muitas vertentes. É preciso ter coragem, às vezes, para emitir uma opinião que é contrária à maioria. É preciso ser corajoso, às vezes, na nossa atitude, na nossa simplicidade de vida. E isto é preciso ser corajoso a não permitir ou a não deixar de nos elevarmos e defendermos uma causa que nós achamos positiva. Porque andamos todos a ser politicamente corretos e a estar muito bem e a dizer o que toda a gente diz e a seguir uma opinião e a seguir um líder, que nós chega a um ponto que dizemos... Mas o que é que nós realmente pensamos? O que é que nós realmente gostaríamos de dizer? Eu acho que, num momento ou noutro, nós temos que o dizer e temos que o verbalizar. E mesmo que consigamos viver com este contexto do que deveríamos ser, de encaixar no formato social, nunca devemos perder a nossa verdadeira essência. E mesmo que não sejamos inspirados a ser o que gostaríamos de ser, nós próprios investirmos a nossa energia para ser o que gostaríamos de ser. As pessoas parecem não perceber que a sua visão do mundo também é uma confissão do seu caráter. Nós dizemos no momento de inspiração há quantos anos, Fernando? Há quase 9 anos. Que as críticas, que as pessoas quando criticam, quando condenam, quando discutem, quando chamam a atenção, seja de quem for, aquilo que estão a fazer é um retrato profundo, verdadeiro, sincero, transparente, tudo o que vocês quiserem, daquilo que as pessoas são. E eu fico tão perplexa a cada dia que passa com tudo aquilo que eu vejo, que eu devoto-me perfeitamente ao silêncio em todas as circunstâncias. Porque as pessoas não sabem, as pessoas só emitem opiniões a partir daquilo que são, daquilo que gostam, daquilo que fazem, daquilo que leem ou que não leem. E depois temos este... Como eu costumo dizer, um estenderete, desculpem a expressão, que nós muitas vezes presenciamos e deixamos andar. Mas, queridos ouvintes, todos os nossos comentários são fruto da nossa personalidade, são fruto das nossas emoções, boas ou más. São frutos da nossa personalidade, são fruto dos nossos rancores, pequenos ódios ou pequenas cenas, ou então falta de realização. E chega um momento, queridos ouvintes, que todos nós deveríamos pensar que há psicólogos, psicanalistas, psicoterapeutas, padres, monges, freiras, o que vocês quiserem. Por isso, se vocês têm um problema, não carreguem os vossos dramas nem as vossas frustrações nas pessoas que estão perto, mas saiam e vão realmente confessar-se, falar com alguém que realmente os pode ajudar. Porque muitas das situações das pessoas e das falhas de comunicação e dos conflitos que existem é mesmo porque as pessoas criticam e não percebem que aquilo que estão a criticar tem muitos dedos apontados a si e não se apercebem. Todos os artistas eram, antes de mais nada, amadores. E isto tem a ver com o processo que nós temos na vida. Nós continuamos a ver o mundo e as pessoas de sucesso como um resultado. As pessoas nasceram e têm sucesso. E não passaram nada in between, quer dizer, aquilo aconteceu porque as pessoas são fadadas por isto ou por aquilo.
Mas há um processo de aprendizagem.
Mas há um processo muito longo de todas as pessoas que atingiram o sucesso, seja ele qual for. E nós fixamos muito na facilidade e esquecemos-nos que há um trabalho, uma disciplina que as pessoas cumprem de forma religiosa para lá chegar. Nós criticamos as Kardashian, nós criticamos o Putin, nós criticamos, sei lá, criticamos o Hamas, nós criticamos Israel, nós criticamos tudo. Mas no meio desta crítica toda, nós realmente deveríamos, primeiro, ser um bocadinho mais fundamentados nas nossas considerações, procurar um bocadinho mais, que é o que diz Ralph Waldo Emerson mais aqui para a frente, e o que dizia, os livros e a natureza só têm valor a partir do momento em que você vê e de que você interioriza e depois começa a inspirar essas coisas todas, depois reunidos com as coisas que vocês são. Por isso, quando nós quisermos emitir uma opinião ou vamos procurar perceber que se não têm os nossos dramas incluídos ou se não têm muitas das coisas que, muitos defeitos que nós temos, porque nós, queridos ouvintes, nós consideramos que, principalmente os portugueses, consideram-se pouco racistas, nada xenófobos, nada homofóbicos, nada de nada. Mas na vida do dia-a-dia, o que não faltam são detalhes da nossa vida que demonstram perfeitamente o contrário.
Não há uma correspondência na prática.
Não. Porque nós temos sempre aquela coisa contra, aquela coisa a favor e eu acho que é nesses momentos em que nós deveríamos prestar um bocadinho mais de atenção, dar dois passos atrás e ficar um bocadinho mais em silêncio para ver o que é que estamos a dizer e se aquilo que vamos dizer realmente vai fazer a diferença em alguém que ouve. Quando as amizades são reais, não são fios de vidro ou gelo, mas as coisas mais fortes que podemos conhecer. Nós aqui no momento de inspiração, e vamos dizer esta coisa muito rápida, nós sempre defendemos que a amizade é a família que nós não escolhemos.
E é rara.
E é rara. Cada vez mais, a amizade verdadeira, autêntica, sincera, transparente, que nos ajuda, que nos encoraja, cada vez é mais rara. E eu posso dizer que, na verdade, tenho poucos amigos e posso contar pelos dedos e ainda me sobram dedos. Porque sermos completamente transparentes, falar sem ter medo daquilo que as pessoas vão pensar, é muito raro nos dias de hoje. E termos aquela relação bilateral em que nós somos, mas as pessoas são para nós, é das coisas mais fantásticas e que nós devemos conquistar. Mas não se esqueçam, eu acho que a relação mais fantástica que nós devemos conquistar é a nossa própria relação connosco próprios. Porque nós somos as pessoas com quem lidamos 24 horas por dia. E acho que nós, se não nos conquistarmos como os nossos melhores amigos, nós vamos ser infelizes a vida toda. E uma das razões pelas quais infernizamos tanto as pessoas, às vezes, que estão ao nosso lado e que não têm culpa nenhuma, não é? A felicidade é um perfume que não pode ser derramado nos outros sem primeiro obter para si mesmo. Sem obter um para si mesmo. Isto é aquela coisa maravilhosa, é sempre, nós não podemos dar ao mundo aquilo que nós não somos para nós, nós não podemos ser para o mundo aquilo que nós não somos para nós não podemos ser aquilo que não corre nas nossas veias, e eu acho que isto tem a ver com a autenticidade e tem a ver também com a vulnerabilidade, que é ser só um ser humano. A boa notícia é que no momento em que decidir o que sabe que é, mais importante do que aquilo que lhe ensinaram a acreditar. você terá mudado o curso em busca pela abundância. O sucesso vem de dentro e não de fora. Desculpem, eu li isto um bocadinho mal, mas isto é só para ver que é assim. A ideia do sucesso para Ralph Waldo Emerson é uma coisa muito mais complexa, muito mais completa, em que o sucesso primeiro vem de dentro. Nós podemos ter toda a abundância financeira e podemos ser uns pobres coitados, pouco realizados, dramáticos e por aí fora. Eu acho que quando nós conseguimos, eu acho que a abundância fantástica de nós não termos preocupações em pagar faturas e não vivermos aterrorizados com aquilo que vamos receber ou a carta que vamos abrir, eu acho que é extraordinário, mas vocês não se esqueçam que a paz de espírito não se encontra só no dinheiro. A paz, a tranquilidade e o bem-estar é algo que nós temos que investir dentro para fora. E não vale a pena aqui fazer, ter muitos filtros ou pôr muitas camadas acima de nós, porque mais tarde ou mais cedo isso reflete-se. Ele vive sob o sol, nada no mar, ele respira o ar selvagem. A natureza é aquilo que Ralph Waldo Emerson considera que é o ciclo total da vida. Nós retornamos, voltamos e retornamos.
E ele nos dá o equilíbrio.
E dá-nos o equilíbrio, dá-nos a cura. Eu acho que deveríamos investir mais tempo na natureza. Pronto, tendo em conta que cada vez mais temos um mundo mais poluído, cada vez temos mais preocupações com isso, nós deveremos escolher bem os sítios para onde vamos para que possamos receber da natureza o melhor que ela tem. E outra coisa, vamos deixar a natureza melhor ou igual àquilo que nós encontramos. Não deixem lixo, não deixem cigarros, não deixem plásticos, por favor. Isto é uma daquelas coisas que é uma regra que muitas vezes as pessoas não seguem. Outra coisa que eu também gostaria de dizer é que eu adoro animais, mas pelo amor de Deus, levar animais para a praia significa que se tem que ter cuidado, porque há pessoas depois que andam a pé, crianças e por aí fora. Por isso, este respeito...
Não se tem melhorado muito nesse aspecto, não é?
Pois tem. Faça o que você teme e a morte do medo é certa. Todos nós temos medo,
Isto é sobre encarar os problemas.
É encarar os problemas e decidir, e é encarar os problemas e perceber que, nós já falamos muitas vezes, o nosso ego negativo, o nosso somatório das nossas histórias nunca nos levam para bom porto, nunca nos encorajam a sermos melhores, a ultrapassar. E quando nós estamos no limite de decidir, no limite de fazer uma coisa nova, um processo novo, o que é que nós temos? Nós temos um medo atroz que nos bloqueia, que nos limita e que nos faz muitas vezes estar na nossa zona de conforto, que é uma zona de conforto.
Pois o problema é sair dela.
E o problema é
Que quando enverdamos para essas situações sabemos que vamos sair da zona de conforto.
Por isso, todos os dias, e isto é, não é preciso grandes coisas, todos os dias devíamos dar um nanopasso, um baby step, para sair da nossa zona de conforto, seja ele qual for. Olha, pode ser, toma um banho muito quente, reduz a temperatura da água, vai poupar eletricidade, vai poupar gás, por aí fora, e vai-lhe fazer bem. Em vez de se empanturrar com comida, coma só a 80% e não coma até não conseguir controlar aquilo que vai comer. Tenha controle em si próprio, no que come, no que bebe, no que dorme, no exercício que faz, porque isso realmente é o que o faz sair de uma zona de conforto e vai sair muito melhor, que a autoconfiança e a sua resiliência vão melhorar. Faça a sua Bíblia, selecione e reúna todas as palavras e frases que em todas as suas leituras o agradaram, como um som de uma trombeta. Sei. Eu acho que é aquela coisa que nós podemos fazer um diário, um journal, se não quisermos chamar diário, mas há sempre uma letra de uma música, há sempre um som, há sempre um artista, há sempre um discurso que nos arrepiou. E nós deveríamos ter um registro das coisas que realmente nos arrepiaram. Porquê é que as coisas nos arrepiam? É quando fazem, ou quando têm um tremendo impacto em nós e refletem a nossa essência. E nós nunca deveríamos esquecer isso para quando estamos um bocadinho em baixo, ouvirmos e voltarmos realmente a estar numa energia mais positiva. Numa biblioteca estamos cercados por centenas de queridos amigos presos por um encantador em caixas de papel e de couro. Não seja uma biblioteca. Viva e seja aquilo que você vai aprendendo com a biblioteca que tem. A biblioteca é o seu próprio corpo. os artistas, os escritores, as frases reunidas em si dão uma expressão diferente. Pode haver duas pessoas, nós já falamos um bocadinho nisso, podem haver duas pessoas a ver o mesmo quadro e as duas pessoas vão ter uma ideia completamente diferente daquilo que estão a ver. Eu posso ter as mesmas experiências, as mesmas leituras que outra pessoa, mas ela vai viver de uma forma diferente àquela que conseguiu reunir, porque é uma integração de tudo aquilo que nós somos e nessa integração é que realmente nós nos diferenciamos. Nada pode trazer paz a si, exceto você mesmo. Nada pode trazer paz a você, exceto os triunfos dos seus princípios. Hoje em dia, falar de princípios e de valores é uma coisa rara. Não se fala de princípios e valores na vida. Fala-se daquilo que se deve ser, daquilo que se pode ser, daquilo que... Mas não se fala nos princípios e nos valores da vida. E isso é muito triste.
Estão suplantados.
Eu acho que ninguém fala nisso. Nem na escola, nem no primeiro ciclo, nem no segundo ciclo, nem na educação para a cidadania, nem na família. Porque a própria família, muitas vezes, criada neste contexto, e vocês desculpem, mas é um bocadinho... Eu acho que nós deveríamos ter realmente... voltar a trazer um bocado esta ideia e recuperar a essência e a base da vida. Porquê? Porque nós acabamos por nos adaptarmos ao mal e nós começamos a viver no mal, a pensar que o mal está certo, mas o mal é sempre mal. E por isso esta coisa da paz e de qualquer coisa você tem mesmo que reunir e você tem que encontrar e tem que encontrar numas pernas e nos pés, que é aquilo que nos leva, que nos faz caminhar, que são os nossos princípios e valores de vida. A vida é curta, mas sempre há tempo para a cortesia. Eu acho que isto é daquelas coisas... Vocês estão a ver, eu identifico-me com tudo aquilo que estou a dizer. Eu acho que nós, no momento de inspiração, dizemos há 9 anos que somos contra discussões, má onda, rudeza, chamar nomes, discussões, buzinas, por aí fora. O que é que nós levamos com esse comportamento? O que é que nós ganhamos? Que medalhas nós temos? Nós temos medalhas para insultar alguém? Nós temos medalhas porque estamos a fazer bullying a alguém? Nós temos medalhas porque de alguma forma não fomos compreensivos e não fomos simpáticos? Sei lá, pensei um bocadinho nisto. Por tudo que você perdeu, você ganhou muito mais. E por tudo que você ganhou, você perdeu um pouco mais. Nesta
parece coisa, um paradoxo, mas não é?
Sim, mas é assim, nós quando ganhamos alguma coisa, nós também deixamos espaço dentro de nós para alguma coisa que já deixou de ter sentido. Em vez de vermos essa coisa como algo dramático, devemos ver que nós não podemos ficar com tudo. Nós quando queremos alguma coisa, nós temos que eventualmente abrir mão para dar espaço a que as outras pessoas e que outras ideias entram. Eu fiquei a saber há pouco tempo, por exemplo, quando se faz um transplante de rim, eu pensava, não sabia, e peço desculpa porque isto é uma ignorância, que não se tinha que tirar o rim, que estava mal ou qualquer coisa, mas tem que se tirar. Ou seja, não se pode pôr um sem tirar o que está mal. Por isso pensem nisso.
Uhum.
Não sejam um escravo do seu próprio passado. Mergulhem em mares sublimes. Mergulhem na profundidade e no nada. Então você voltará com um novo espírito próprio, novo poder e experiência superior que irá explicar a si e cruzar o antigo homem alto. Nós falamos aqui nesta na nossa vida e nós de uma vez por todas, e queridos ouvintes, nós fizemos já programas sobre o perdão, sobre essas coisas todas, nós temos que nos libertar, deixar ir tudo aquilo que já passou, porque não temos o mínimo controle e podemos estar amargurados, mas a vida segue. E muitas vezes olhamos para nós e parece que estamos a viver as cenas que aconteceram há 10 anos, 20 anos, 30 anos, ou ontem. Queridos ouvintes, é a mesma coisa. Não faz sentido. A vida é uma série de surpresas e não valeria a pena correr ou guardá-las se assim não fosse. As surpresas podem ser boas ou desagradáveis, mas a vida, e eu acho que nós já falamos sobre isso, e eu fico impressionada como é que nós crescemos e nos desenvolvemos com a ideia que a vida, o sublime era ser feliz o tempo todo. Isso não existe, nunca existiu e nunca existirá. E por isso, a vida é uma surpresa. A vida tem, pega-nos às vezes de surpresa, de forma incrível, às vezes de forma trágica, às vezes de uma forma fantástica, mas normalmente é sempre de uma forma trágica, e eu acho que nós não deveremos pensar que somos desgraçados ou por aí fora, mas devemos pensar que a vida é um ciclo, é como o ciclo da natureza. Nós, quanto mais estamos na natureza, mais vemos que é um ciclo que é incontrolável, que é dinâmico, e nós só devemos estar e viver com investimento em nós, com a não preocupação pelo passado, e vivermos o presente com o melhor que podemos ser. Sempre que nos preparamos para viver, nunca vivemos. Sempre nos preparamos para viver, mas nunca vivemos. Porquê? Porque estamos no passado, estamos no futuro, e o momento presente, que é aquilo que nos dá força, fica sempre para amanhã. E amanhã pensamos no momento de hoje, mas já passou. E por isso eu acho que cada vez menos nós vivemos o momento presente e estamos atentos aos detalhes que a vida nos vai presenteando. Mesmo na lama e na escória das coisas, sempre há algo, sempre há uma melodia. É verdade. Isto pode ser um clichê, mas muitas vezes nós dizemos que nos dramas há sempre uma porta, há sempre uma ideia, há sempre algo que nos faz levantar. E não usando assim muitos clichês, mas nós sabemos que caímos, que temos coisas que não funcionam, mas é importante nunca deitar a toalha ao chão e sempre perceber, e com a ajuda dos amigos, com a ajuda de alguém, perceber que aprendemos alguma coisa e que vamos seguir em frente e cada vez temos que nos levantar mais rápido. O que é que se ganha com esta nova abordagem da vida? Ganha-se a ideia de que as lições que nós temos na vida devem ser aprendidas, e quando não aprendidas, elas vão ser repetidas até nós aprendermos. Então está na hora de nós aprendermos e criarmos a nossa vida com bem-estar e com este sucesso completo que tanto a Emerson defendia.
E os momentos maus são lições.
É. Os anos ensinam muito. Os dias que você nunca sabe ensinam muito. E se nós fizermos isto para as pessoas mais jovens, é capaz de não ter muita expressão, mas quando temos a sorte de começar a contar os anos com qualidade e bem-estar, nós vemos aquilo que nós já passamos, aquilo que nós somos, fruto de todas as nossas experiências, fruto das nossas quedas, fruto de como evoluímos. Pronto, eu estou a falar por mim e pelo Fernando e pelo Celso, é obviamente que você pode ter outra perspectiva, mas gostaria que pensassem um bocadinho nisto.
Mas é evidente, conforme o tempo passa, há uma aprendizagem que fica acumulada.
Sim, claro.
É que está no tema anterior.
É. Seja gentil com o seu trabalho, a sua palavra e o seu amigo. Tendo em conta que o trabalho, nós estamos lá...
A gente entronca naquela da cortesia, não é?
Da cortesia. Ou seja, veja lá como é que se relaciona. Na nossa vida nós temos detalhes e cada detalhe tem o seu espaço. Nós nunca devemos fazer com que o trabalho seja o maior espaço que a nossa vida tem, e nós não poderemos procurar que o trabalho nos dê a satisfação e a realização que tanto procuramos na vida, porque não vai dar. O que é uma erva? Uma planta cujas virtudes ainda não foram descobertas. Verdade. Cada vez mais, e eu que gosto tanto de plantas e de ervas e por aí fora, cada vez mais há pessoas que estudam as ervas daninhas e há sempre fins medicinais para elas. E vamos acabar com aquela ideia que os maus têm valor científico?
Os maus momentos.
Os maus momentos têm valor científico, são oportunidades que um bom aluno não perderia. É isto que eu gostaria que vocês pensassem. Os maus momentos têm valor científico. São oportunidades que um bom aluno não perderia. Pense nisso.
São das situações mais complicadas em que aprendemos mais.
Acho que sim.
E pronto, e chegamos ao final desta emissão. Se calhar no próximo programa ainda vamos aqui falar de mais algumas citações de Ralph Waldo Emerson, que está connosco há dois programas. Fechamos musicalmente com Gia, vamos ouvir Imagino e voltamos dentro de 8 dias à antena aqui da Rádio Altomingo. Muito obrigado, até à próxima semana.
Nunca. Foste sempre a resposta, mas eu nunca percebi. acontecer.